Parashá esta semana, Parashat Va'era. Parashat Va'era começa contando como Deus prossegue e responde a questão que Moshe fez no final da Parashá na semana passada. Como é que as coisas pioraram desde que ele foi fazer a sua missão. Afinal de contas, Deus mandou ele falar com o faraó e o faraó endureceu mais o trabalho agora. E Deus então fala para o Moshe, não se preocupa. Que vai levar agora, vai ter um processo todo para sair do Egito, mas no final das contas vocês vão sair. E Deus usa aqui quatro verbos referentes às fases da saída do Egito, e por isso que nossos sábios instituíram que se toma quatro copos de vinho na noite do Seder, um dos motivos em lembrança a isso. Depois ele traz quem é a família do Moshe, e em seguida a Torá fala sobre o início das pragas. Praticamente começam aqui as pragas, e a Torá traz as primeiras sete pragas com todos os seus detalhes, como que foram acontecendo, quais que Moshe avisou antes o faraó que está vindo, quais não foram avisadas, onde foi avisado, o que foi pedido, o que aconteceu. Tem muitos, muitos detalhes, uma paraxá extremamente rica em detalhes e lições práticas para nós. Coisa interessante, nossos mestres perguntam, Moshe Rabbeinu nasceu, está escrito sobre o nascimento dele já na Parashá da semana passada, Parashá de Shemot. Lá não aparece quem é a família dele, de onde ele veio, quem é, o que, que é. Nessa Parashá, quando começa a falar agora dos acontecimentos da saída do Egito, de repente aparece aqui, a Torá fala quem é a família, quem foram os pais dele, os avós, os bisavós, começa lá de cima para baixo, desde Jacob, até chegar no Moshe. Por que, que agora, de repente, a Torá traz quem é a família do Moshe? Nossos mestres dizem que existe um fato que acontece com as pessoas. Quando uma pessoa não é bem sucedida ou tem algum tipo de dificuldade, logo a culpa é, você sabe de que casa eu vim, você sabe de onde eu vim, é complicado porque você não imagina. Quando uma pessoa tem sucesso, a tendência é esquecer totalmente a família. E a pessoa acha que ele que está fazendo, ele que é o grande empreendedor, ele que consegue fazer as coisas. Vem a Torá e ensina aqui o contrário. Quando na Parashá da semana passada aparece o Moshe ainda, uma pessoa simples, fugitiva inclusive, tinha que fugir, estava sendo perseguido. Era meio coitadinho, entre aspas. A Torá nem fala quem é a família dele. Tanto com a família. Você é coitado. Não culpa a família. Quando a Parashá agora, na nossa semana, vem e conta todo o sucesso que o Moshe agora está tendo, e como ele virou uma pessoa importante, um líder do povo, agora que ele está em alta, vem a Torá e lembra, você sabe de onde você veio? Você tem família? Lembre-se que Moshe Rabbeinu não apareceu do nada, não é ele. Ele tem toda uma bagagem por trás, ele tem uma família muito especial que deu essa energia toda para ele. O Hidushei Harim, primeiro Rebbe de Gur, traz uma coisa interessante no começo da Parashá. Deus fala, Vehotzeiti etchem mitachat sivlot Mitzrayim. Deus diz que eu vou tirar vocês debaixo do jugo, do trabalho pesado, da carga pesada do Egito. Diz o Hidushei Harim, o ser humano, quando passa por uma situação difícil, e quando está vivendo uma situação difícil muito tempo, acaba acostumando. E acaba pensando, se continuar assim já está bom. O importante é não piorar. Mas a pessoa, às vezes, se esquece, ele se acostuma com aquilo, esquece que ele tem que pedir para Deus para salvar ele daquilo. Não só pensar, espero que não piore, isso que me importa. Não, tem que pedir para Deus para sair disso. Para ser salvo disso. Quando a pessoa se acostuma, diz o que do Shearim, no Egito as pessoas começaram a se acostumar. A escravidão está difícil, está pesado, está desesperador, mas é importante não piorar. E aí o que Deus fez? Que estava no final da paraxá semana passada, piorou agora o trabalho. Quando Moshe foi falar com o faraó resolveu agora, vocês não vão receber mais matéria-prima, vocês vão ter que atrair matéria-prima, a cota de produção tem que ser mantida. Piorou o trabalho para eles. Agora, de repente, eles perceberam, opa, peraí, onde nós estamos, o que está acontecendo? Nós temos que rezar mais para Deus, nós temos que pedir para Deus para sermos salvos. E aí, eles começaram a rezar para Deus com muito fervor. Diz o filho Shearim, por isso Deus fala, eu vou tirar vocês agora desse peso, agora que está pesado, agora que vocês estão sentindo, vocês estão rezando para Deus para sair. Aí sim, chegou o momento então de redimir. Nós temos que lembrar sempre, quando uma pessoa passa por uma situação que está difícil, imediatamente, reze para Deus, peça para Deus, implore para Deus. Vehitzalti etchem me'avodatam. Eu vou salvar vocês do seu trabalho. Uma vez, uma pessoa viajou para Manchester. E lá, ele viu na sinagoga um senhor que falava o Kaddish com fervor incrível. Se aproximou desse senhor e perguntou, por que que você fala Kaddish desse jeito? Tanto fervor. Ele sentiu que tem, alguma coisa tem aqui. E esse senhor então falou, eu vou te contar, eu sou um sobrevivente de Holocausto. E quando eu fui parar no campo de concentração, eu pensei para eu conseguir sobreviver num lugar desses, eu preciso me fortalecer muito em fé. Porque senão não vou sobreviver, eu tenho que fortalecer a minha fé em Deus. E eu fiz um trabalho comigo e eu acabava também dando uma força para as outras pessoas. E uma frase que eu costumava repetir muitas vezes, uma frase dos nossos sábios, Yeshuat Hashem keheref ayin. A salvação de Deus é como um piscar de olhos. E eu repeti essa frase exaustivamente lá no campo para as pessoas. Nós temos que saber que Deus pode salvar a qualquer momento. E a salvação a gente nunca sabe de onde vem. Ao ponto tal que as pessoas, meus colegas, no campo começaram a me chamar de Yeshuat Hashem, a salvação de Deus. Eu falava tanto essa frase, eles começaram a me chamar desse jeito. E de fato, isso me deu muita força. Esses meus pensamentos, a minha forma de agir, isso me dava muita, muita força. Mas, chegou um dado momento que nós todos fomos levados para a câmara de gás. E quando nós estávamos a caminho da câmara de gás, todo mundo já sabia o que vai acontecer, porque nós éramos dos últimos grupos, então nós já sabíamos o que se passou com os grupos da frente. E nesse caminho, os meus colegas falaram, Nu, o que você diz? E eu repeti a frase que eu sempre falei, Yeshuat Hashem keherefarim. Salvação de Deus é como um piscar de olhos. E eles olharam para mim e falaram, como que você fala uma coisa dessas num momento desses? Você sabe onde a gente está sendo levado agora? Será possível? E aí, esse senhor conta, eu falei para eles que o Talmud, no Tratado de Brachot, tem uma frase que é justamente sobre esse momento que nós estamos passando. E a frase lá no Talmud diz, Afilu herer hadam munachat al tzavaro shel adam. Mesmo que uma espada afiada está depositada sobre o pescoço, está apoiada sobre o pescoço da pessoa, Al yimna atzmo min harachamim.
não vai deixar de pedir misericórdia para Deus. Por mais que nós estamos agora indo para um lugar que as pessoas não voltam, não é agora que nós vamos desistir, não é agora que nós vamos pensar que não temos que rezar, não é agora que nós vamos deixar a nossa fé. Pelo contrário, a salvação de Deus sempre pode vir. E nós continuamos andando e chegamos num lugar, era uma antessala para a câmara de gás, e tinha um oficial nazista na porta, com uma cara satânica. E nós fomos entrando, e quando eu entrei, esse oficial deixou um papel dele cair, e o vento começou a levar para fora dessa sala. E ele, então, o oficial, virou para mim e falou: seu judeuzinho, vai catar esse papel para mim. E eu então saí da sala e fui correndo atrás do papel, que estava voando. E pensei por um certo segundo, talvez no momento de fugir, mas não dava. O oficial estava de olho em mim. E aí eu peguei o papel, e quando eu me virei para voltar para dentro, eu vejo que a porta, que era provavelmente automática, estava se fechando. O oficial estava lá dentro, todos os meus colegas estavam lá dentro, e a porta se fechou. E aí, nesse momento, eu entendi que eu tenho que fugir. E eu fugi, me escondi no meio de uns arbustos, e graças a Deus, acabei me salvando. Yeshuat Hashem, que é Refaim, a salvação de Deus é como um piscar de olhos. Precisa ter fé, precisa ter confiança. Mas, naqueles momentos, quando a porta estava se fechando, eu ouvi os meus colegas gritando para mim palavras que ecoam na minha cabeça, nos ouvidos, quando eu vou falar o Kaddish. Eles gritaram para mim e falaram: colega, nosso amigo, não esqueça de nós. Por favor, fale Kaddish por nós. E assim, toda vez que eu vou falar Kaddish, essas palavras me dão muito entusiasmo. Nós sabemos que uma das coisas que mais incomodam os nossos inimigos, esses que nos escravizam e nos escravizaram ao longo de toda a história, é a moral que o povo judeu tem a trazer ao mundo. Só para finalizar com uma história a respeito disso, Rabbi Shmuel Vinover vendia joias. E ele uma vez foi visitar o seu Rebbe de Gustamin, e pediu para o Rebbe um conselho. E o Rebbe, como sempre, falava uns capítulos de Salmos, e aí dava o conselho. E o Rebbe falou para ele: você se mantenha firme no que você está falando, e dessa forma você vai santificar o nome de Deus. Aliás, na nossa parashá também fala sobre as rãs que pularam dentro do fogo, dentro dos fornos, para cumprir a vontade de Deus, para santificar o nome de Deus. E Hassid perguntou: mas Rebbe, como assim? Rebbe falou: quando você for lá de novo no Paritz, no Conde, se mantenha firme. Ele saiu, Hassid Shmuel,
E eu não estava entendendo direito o que está acontecendo. Os Hassidim rápido vieram. Não, que o Rebbe falou para você. A verdade é que eu não entendi direito o que o Rebbe quis dizer para mim, porque... não sei. Mas o que, qual foi o teu problema? Então o Rebbe Shmuel contou que ele vende joias para pessoas importantes lá da região. E um tempo atrás, um conde que sempre compra coisas dele, chamou ele para comprar uma joia. E ele foi. E esse conde tinha um outro conde que estava visitando ele. E era para esse conde que queria comprar, a visita que queria comprar uma joia. Comprou, pagou, eu fui embora, cheguei em casa, vou contar o dinheiro. Eu vejo que me deram 1.000 rublos a mais do preço que eu falei. Achei muito estranho. E eu voltei lá no dia seguinte. E falei, olha, vocês se enganaram, me pagaram 1.000 rublos a mais. Eu falei, não pode ser, eles que foram lá no quarto, contaram o dinheiro, voltaram. Não, o dinheiro que sobrou aqui na carteira tá batendo. Não tem nada de erro, esses 1.000 rublos são seus. Vá na tua casa de novo, verifica que com certeza você que se enganou nas contas. E eu então voltei para minha casa, eu verifiquei e não era. Os números estavam batendo, tem 1.000 rublos a mais. Voltei novamente lá, falei, olha, esses 1.000 rublos não são meus. E aí eles ficaram bravos, me mandaram embora, que esse dinheiro não é deles, que é para eu ir embora. Eu fui embora, mas eu fiquei pensando, não quero ficar com dinheiro roubado. Esse dinheiro roubado, não vou ficar com esse dinheiro. Eu vim no Rebbe, perguntar pro Rebbe, o que eu faço? E o que, que o Rebbe falou? Perguntaram os Hassidim. Ele falou para me manter firme, que eu vou santificar o nome de Deus, mas eu não estou entendendo o que quer dizer me manter firme. Um dos Hassidim mais velhos falou, com certeza o Rebbe está querendo dizer para você ir devolver esse dinheiro. Não é isso que você estava fazendo até agora? Vai e devolve. Ele está mandando você ser firme na sua posição. Vai, devolve o dinheiro. E quando você estiver lá no palácio, seja firme. De fato. Reb Shmuel viajou de novo para aquele conde. Chegou e deu para o conde o dinheiro. E o conde falou, eu não acredito. Você de novo aqui. Vocês judeus são muito teimosos. Eu já falei que esse dinheiro não é nosso. E aí o Reb Shmuel falou, olha, esse dinheiro certamente meu não é. Eu não vou ficar com o dinheiro roubado. Jogou o dinheiro na mesa, virou as costas e falou tchau. Aí o conde falou, volta, Reb Shmuel, volta. Parabéns. Parabéns, você venceu. E você me fez vencer. Aconteceu o seguinte, esse meu visitante veio aqui passar uns dias e nós fomos caçar juntos. E eu estava caçando, começamos a conversar. E ele disse para mim no meio da conversa, os judeus, não dá para confiar neles. E eu falei, imagina como se fala uma coisa dessas. Os judeus são muito fiéis. Começamos a discutir. Falei, eu tenho um sujeito que eu compro joias com ele. Pessoa extremamente fiel. Extremamente confiável. E aí nós fizemos uma aposta. A aposta é se você é confiável ou não. Se eu ganhar, quer dizer, quem ganhar vai ter que dar uma floresta inteira para o outro conde. E se eu perdesse, ainda ia ter que arrecadar de todos os judeus aqui do meu condado para dar dinheiro, uma soma para esse visitante. Você veio. E o combinado era que nós íamos passar 1.000 rublos a mais para ver o que você vai fazer. E eu estava a noite toda com Spilkes. Se você vai aparecer no dia seguinte, trazer esse dinheiro de volta. E você apareceu. Quando você apareceu, nós falamos que na verdade não, que não tem engano nenhum. Mandamos você embora para ver como você vai reagir. Você vai pensar, bom, então se eles não estão percebendo o erro, então melhor ainda, eu fico com o dinheiro. Mas você insistiu, você voltou aqui de novo e de novo nós falamos que não, não pode ser, não é nosso. E aí você desapareceu. Passaram-se alguns dias. E o visitante já estava feliz da vida falando para mim, tá vendo? Ganhei! Sujeito teu aí, que você falou que é confiável, sumiu com o dinheiro. Você não tem ideia como eu estou feliz que você apareceu hoje para devolver o dinheiro. E você insistiu, jogou na mesa e foi embora. Mostrou que você não quer ficar com o que não é seu. Então eu ganhei a aposta. Você de fato é uma pessoa extremamente confiável. Disse esse Hassid, olha, a verdade é que eu não sabia o que fazer, porque eu vi que vocês não estão aceitando. Eu não queria ficar com dinheiro roubado, não sabia o que fazer. Fui me aconselhar com o meu Rebbe. E o meu Rebbe é que me mandou vir aqui. E falou que é para eu me manter firme. Eles ficaram muito encantados, os dois condes. O Rebbe assim, que manda o seu Hassid assim, se manter firme na sua posição. Nós queremos conhecer esse Rebbe. E foram conhecer o Rebbe. Não só que o segundo conde, o conde visitante, melhorou muito o seu relacionamento com os judeus, passou a ajudar os judeus. Toda vez que ele tinha alguma dúvida e não sabia o que fazer, negócios e outras coisas na vida, ele rapidamente ia lá, pedia para esse Rav Shmuel acompanhá-lo e levava, Rav Shmuel levava esse conde nesse Rebbe para fazer as suas perguntas.